Eu estou aqui, vamos dizer assim, estou aqui, modo de dizer, né? Estamos pelo telefone com Alisson Ferronato dos Santos, que foi candidato a deputado estadual pelo PT, aqui da região de Soledade. E nós vamos tentar conversar com ele por uma ligação de WhatsApp, mas já vou dizer para as pessoas que o som não vai ficar 100% perfeito. Mas, de toda forma, bom dia, Alisson.
Bom dia, Mirelle. Bom dia aos ouvintes da Rádio Planetário, em especial aos ouvintes de Espumoso. Já começo, inclusive, agradecendo aí. Fizemos uma grande votação aí para deputado estadual em Espumoso, mais de 500 votos, né? Então a gente ficou muito feliz com essa votação, com a receptividade, com a campanha que fizemos aí em toda a região e de modo particular aí também no município de Espumoso.
É uma votação expressiva para Espumoso, né, Alisson?
Sim, é bastante expressiva, né? E a nossa candidatura, Miriam, tinha muita dificuldade de financeira, de tempo, né? Então ela foi construída ao longo do tempo, por contatos que a gente foi falando com as pessoas, conversando, né? Na militância, né? Pessoas acreditando nessa proposta. E aí, Espumoso, tivemos essa grata sensação. Em toda a região fomos bem votados, né? Mas aí uma votação bastante expressiva, 563 votos aí no município de Espumoso, ficamos muito felizes, né? Uma conquista, obviamente, coletiva, né? O partido aí, as lideranças do partido em Espumoso se movimentaram, nos apoiaram, então, além da nossa candidatura a deputado estadual, os nossos candidatos a deputado federal, né? Todos também fizeram boas votações aí, então isso tudo nos deixou muito felizes.
Isso reflete, Alisson, no trabalho de formiguinha, como eu chamo. O PT teve um aumento aqui em Espumoso, falando em termos de Espumoso, o Partido dos Trabalhadores teve um trabalho que foi extremamente cuidadoso de visitar todos os locais, o pessoal caminhando, caminhando casa por casa, explicando as propostas. Isso reflete nas votações, não só a tua votação, mas também a votação do partido, né?
Exatamente. Eu acredito na política feita assim, olho no olho, né, conversando com as pessoas, conversando as coisas reais, né, Mirelle? Acho que o Brasil tem que voltar a discutir os problemas reais das pessoas, que é salário, é o mercado, é a educação, a saúde, parar de, com essas loucuras que entramos nos últimos anos e discutir coisas que não existem, tipo, política de gênero, né? Umas coisas inventadas, assim, né? Que as pessoas ficam tentando fazer as pessoas, enlouquecendo as pessoas. Não precisamos trabalhar a questão da agricultura familiar, trabalhar a questão de melhorar a vida do trabalhador, da trabalhadora, dos pequenos e médios empresários, ter política clara para isso, né? E isso tem que ser debatido com a população. Então, no momento eleitoral, nós tentamos debater um projeto de desenvolvimento regional, né? E aí toda a nossa, o nosso partido se envolveu nesse debate, né? Que é um debate antigo aqui da região do Alto da Serra do Botucari, das demais regiões, mas de modo muito particular aqui, né? Aí Espumoso, Roberto Iocco, por exemplo, para citar uma das nossas lideranças, dentre várias aí, sempre participou desse debate, né? Buscando construir, consolidar a nossa região. Então, nós fizemos isso durante a campanha, né? E, obviamente, queremos fazer isso no dia a dia, né? Para que a nossa região possa se desenvolver mais e melhor. Esse é o caminho, né? Então, a gente conseguiu aí mobilizar o nosso partido em toda a região, né? E isso se refletiu em votos, mas mais do que votos, é consciência política, né? É o entendimento, né? O buscar o entendimento melhor possível do que a gente precisa para se desenvolver.
O senhor fez um comentário que me chamou a atenção e me leva a lhe fazer uma pergunta. O senhor falou sobre as coisas importantes que têm que ser discutidas. O senhor, qual é a sua opinião a respeito, por exemplo, tem tantas coisas que são mínimas e que não vão fazer a diferença num Brasil continental como é o nosso e que viram temas de grandes discussões em detrimento das discussões mais sérias como emprego e renda, como dar o peixe, não é dar o peixe, mas ensinar a pescar. Não seria o momento, Não seria momento para se debater coisas que realmente possam fazer o Brasil crescer, em vez de se ficar com discussões de coisas mínimas?
Exato, eu acho que o Brasil agora vai poder discutir coisas reais, né? A partir desse novo governo, da posse do presidente Lula, a gente vai poder discutir coisas reais. Inclusive, poder criticar o governo naquilo que eventualmente o governo não estiver correto, mas com a informação correta, né? Sobre coisas factíveis, reais, e não com invenções do WhatsApp, né? Não com fake news. Nós tínhamos um governo aí que, infelizmente, ele falava Deus, pátria e família, mas quem é contra Deus? Quem é contra a família? Ninguém é contra Deus, ninguém é contra a família, ninguém é contra a pátria, né? Agora vamos discutir que pátria é essa, como é que nós vamos desenvolver essa pátria para que todos vivam bem, vivam em segurança, em tranquilidade, sendo respeitados com dignidade. Esse é o desafio de uma sociedade, né? E isso, para a gente chegar lá, precisa de política pública. Né? E precisa de várias políticas públicas, né? Eu falei política de gênero antes, só corrigir, né? É ideologia de gênero que não existe, política de gênero existe, né? De valorização das mulheres, isso é uma política importante, né? Eu quero sublinhar isso, eu errei ali a locução, né? Que não existe ideologia de gênero, isso não existe, isso é uma invenção da extrema-direita brasileira e internacional, inclusive, né? Isso não existe, agora política de gênero existe, né? Assim como tem que ter política de valorização na questão de promoção, né, da igualdade racial, por exemplo, né? E tantas outras políticas que isso sim são reais, né? Que são necessárias para viver uma sociedade harmônica, igualitária. Então eu acredito que esse momento agora a gente tem que buscar isso, né? Buscar debater a vida real das pessoas e como melhorar elas através de políticas efetivas. Por exemplo, o que é necessário para desenvolver a agricultura familiar na nossa região? Quais as políticas importantes para isso, né? Deus, pátria e família, a gente sabe que existe, que a gente gosta e beleza, tá? Agora é o seguinte, como é que a gente faz para se desenvolver? Porque isso não foi dito nos últimos 4 anos, está sendo debatido neste momento e eu acho que as pessoas têm que estar conectadas com uma nova pauta, com um novo momento nesse país. Eu estive em Espumoso, por exemplo, ano passado na questão da seca, né? Reuniram centenas de pessoas aí, né? E aí não adianta vir com um chavão político, tem que ver o que que faz para combater assim, o que foi feito? Não foi feito nada para ajudar os agricultores naquela oportunidade, né? Então nós temos que debater, vai vir outra seca daqui a pouco, vai vir outras dificuldades, existem outras dificuldades e isso tem que estar na ordem do dia, né? E não essas coisas inventadas, plantadas, semeadas para semear o medo na população, para ficar idolatrando falsos líderes, inclusive líderes que se mostraram absolutamente covardes, como é o caso do ex-presidente que fugiu do país, fugiu, semeou a discórdia, semeou um golpe que não tinha por onde se concretizar, né? E abandonou seus liderados aí, inclusive gente fazendo apostas e perdendo dinheiro, às vezes aí o que a família tinha, né? Sendo jogado, perdendo em apostas, porque iludidos por uma liderança que fica provocando ao invés de governar e governar para toda a população.
Bom, o senhor é advogado, né?
Sim.
O senhor vai continuar em Soledade ou o senhor vai para o governo?
Não, eu continuo na minha função de advogado, eu sou um militante das causas sociais, né? Uhum. Inclusive eu tenho dito, se me convidarem para qualquer mobilização que envolva terra, trabalho, renda, dignidade, saúde, educação, estou dentro em toda a nossa região e onde eu puder no estado, né? E talvez no país. Essa é uma tarefa militante que eu tenho na minha vida e continuarei fazendo, mas eu sou um advogado, eu não pretendo nenhum cargo, né, em governos, nada, né? Eu sou militante da política, faço com a política, acho que ela é importante, é a forma que a sociedade tem para evoluir, ou até para evoluir, mas a ideia da política como a arte do bem comum, como diz o Olívio Dutra, é a evolução, né? É a gente poder se relacionar cada vez mais e melhor, de forma mais harmônica, igualmente, né? De forma, inclusive, econômica, promovendo que as pessoas tenham uma vida mais digna. Então, essa é a minha preocupação, a minha formação é na área do direito, é o que eu trabalho, né? Concorri a deputado porque considero que era importante esse debate sobre desenvolvimento regional, de forma muito particular na nossa região, que é uma das mais empobrecidas do estado do Rio Grande do Sul, né, e que precisa construir lideranças. Então, nesse sentido, estarei em permanente contato com o nosso partido, com a nossa liderança, com o governo também, mas eu assumi cargo, não pleitei, não tenho essa pretensão.
O senhor, sendo um militante, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: nós sabemos que existe a desigualdade, né? Todo mundo sabe disso, mas o que acontece com o povo? Daí eu pergunto do povo, porque o senhor está no meio do povo, está inserido nisso. Porque, por exemplo, Espumoso, um monte de gente reclama que não tem trabalho. Aparecem as vagas de trabalho e as pessoas, mas eu não vou, né? As pessoas parece que ficam esperando que o governo resolva todos os problemas. Por isso que eu lhe pergunto, não seria melhor ensinar a pescar do que dar o peixe?
Essa, obviamente, tem que ter o acesso ao rio, né?
Exato.
O acesso à lorô, o acesso à minhoca, o acesso a isso.
Mas aí o senhor tem que concordar comigo que se eu quero pescar, eu vou procurar o anzol, eu vou procurar o peixe, eu vou procurar o acesso ao rio. O que me parece, né? O que me parece é que as pessoas, e isso não é de hoje, não é o governo agora, isso vem de muito tempo atrás. As pessoas ficam esperando as benesses do governo, achando que tudo cai do céu. E é o que a gente vê, e eu falo aqui pelo que eu vejo em Espumoso. Não tem serviço em Espumoso. Serviço tem, trabalho tem, não tem emprego. Porque não tem como tu ganhar dinheiro sem tu levantar cedo de manhã e trabalhar. O que está faltando para essa ligação? Tem a vaga, mas não tem o trabalhador.
Nós temos que compreender a miséria no país a partir de um processo histórico. Nós somos um país de tradição escravocrata.
Uhum.
Nós temos muitas e muitas famílias que foram ter a primeira pessoa na universidade, por exemplo, nos últimos 10, 15 anos. Então, isso é uma diferença muito grande de outras famílias que já tiveram acesso a isso, por exemplo. Então, quando a gente analisa a miséria, a miséria causa uma degradação total no ser humano. Então, nós precisamos de políticas de desenvolvimento social que acolham pessoas, que valorizem pessoas, que incentivem pessoas, que criem autoestima nas pessoas para que as pessoas possam desenvolver e assumir postos de trabalho.
Mas isso não depende somente do governo.
Só culpar as pessoas, sim, os governos têm a obrigação, sim, nós temos um sistema único de assistência social que prevê o desenvolvimento social, não prevê políticas de assistencialismo apenas. Aliás, as políticas de assistencialismo, elas devem estar voltadas ao desenvolvimento social. Vou te dar um exemplo muito claro que está na ordem do dia. A diferença do auxílio emergencial, que é doar R$600 para o Bolsa Família, que é ter condicionantes de crianças na escola, por exemplo, vacinação completa e em dia, né? São coisas, participação em cursos de formação, são coisas absolutamente diferentes. O Bolsa Família está preocupado com isso que tu falaste, inclusive, de levantar o autoestima das pessoas, de fazer com que as pessoas possam se levantar mais cedo e ir atrás de buscar uma vida melhor, de valorizar a criança na escola, de valorizar a vacinação, de valorizar o acompanhamento nutricional de crianças e de famílias e de comunidades. E o outro estava preocupado em doar R$600 para dizer que estava fazendo alguma coisa e para, vamos dizer assim, comprar voto na eleição. São coisas absolutamente distintas. Política social, de atender o povo, Mirella, dá trabalho, demora anos. Nós vivemos num país que viveu 300 anos de escravidão, né? E nós temos que compreender isso, que as pessoas precisam, esse país precisa de política pública demora. Atender pobre é a coisa mais difícil do mundo, porque tu faz uma escola perto, e aí não tem infraestrutura, e aí não tem saneamento, aí tu faz a estrada e não tem o coletivo. Ou seja, trabalhar com gente, com demanda social, com comunidades, tu nunca está completo, porque o ser humano precisa de mais, cada vez mais e cada vez mais.
Quanto tempo
então,
o senhor acha?
Organizado com isso.
Quanto tempo o senhor acha que ainda vai levar para o Brasil esquecer que foi escravo e a abolição foi em 1888, faz mais de 200 anos? Quanto tempo mais o senhor acha que vai levar?
Ah, vai muito tempo, meu. Vai muito tempo. Inclusive, se a gente não fizer o diagnóstico correto de que isso aconteceu e que essas relações permanecem muito vivas na nossa sociedade, né, nós vai demorar mais tempo ainda, né? Nós temos que fazer o diagnóstico correto, fazer políticas...
Mas já não foi feito isso? Esse diagnóstico já não foi feito?
Mas parte da sociedade não reconhece. Parte da sociedade não reconhece que isso é necessário, que as políticas têm que ser permanentes. Para te construir uma política pública, por exemplo, pega a questão da pequena da agricultura familiar, né? Aí nós tínhamos na região, aí, só no sindicato, aí, milhares de pessoas de pequenas propriedades. Então essas pessoas não quiseram trabalhar e abandonaram, e hoje tem centenas. Não, faltou política pública, faltou a gente compreender a importância da agricultura familiar, por exemplo. É, não precisa ficar só no exemplo do trabalhador urbano. É, são questões que são diárias, que são da vida. E se a gente não se atentar e ficar só culpando o povo... Né?
Não, mas eu não estou culpando o povo, eu estou perguntando uma política, porque se nós formos contar só os últimos 4 anos... Doutor Alisson, nós vamos esquecer de todo o resto. Na verdade, tem 20 anos para trás. E as coisas não mudaram?
As coisas melhoraram muito em algum determinado período.
Mas é a mesma coisa.
Vou te dar alguns exemplos de políticas que deram certo no país, tá? Uhum. E foram importantíssimas. Por exemplo, o regime geral da Previdência foi no final da ditadura militar, uma luta que envolveu inclusive os agricultores familiares. Depois você deve lembrar que inclusive as mulheres eram excluídas da Previdência no caso do segurado especial, ou seja, da agricultura familiar. Sim. E elas foram incluídas. Não foram incluídas porque ficaram em casa esperando, e nem porque levantaram mais cedo e foram em busca do emprego. Foram incluídas porque politicamente se ligaram de que isso era importante, as mulheres terem isso. Uhum. Né? Serem também aposentadas. Isso foi uma luta política. O regime geral da Previdência Social é uma, juntamente com o SUS, são as duas políticas mais importantes da nossa história. Né? E ambas, a extrema-direita e a direita nacional, disseram que ia quebrar o país. Né? O SUS salvou o país agora na pandemia, a despeito, por exemplo, do que o presidente dizia. Todo mundo sabe, né, que não era para vacinar, que não sei o quê, que era gripezinha, enfim. O SUS, né, atendeu as pessoas, né, com dificuldades, mas atendeu, né, diziam que levar saúde para todo mundo ia quebrar o país. Levar saúde para todo mundo leva dignidade a um país, né? Então essas são as duas maiores políticas, e elas aconteceram num processo de luta pela democracia que culminou em 88 e que depois de 88 veio acumulando-se uma série de políticas de atendimento às pessoas. Né? De que fazer com que o cidadão e a cidadã pudesse ter alguma política positiva do Estado. Né? E isso se encerrou em 2016 e agora vai ser retomado. Né? 2016 começou uma ideia de que a educação pública não servia, que a saúde pública não servia, que nós tínhamos que jogar tudo isso no lixo e cada um por si, e deu e culminou com esse governo Bolsonaro, que era um cada um por si, que é quem pode, pode, quem não pode, se sacode, que o povo era que quando o cara passa por dificuldade, o culpado é ele e tal. E agora a gente retoma um processo do Estado cumprir a sua função e, obviamente, a sociedade também cumprir a sua, e, obviamente, a disputa política no meio disso e ter crítica ao governo, que é normal, e que eu farei inclusive quando achar que devo fazer ao governo que eu mesmo apoio, porque eu acho que nada substitui a nossa capacidade crítica de compreender as coisas, né? E entender cada momento e cada ação. Agora, isso como eu falei no início, dentro de uma linha de racionalidade, né?
Sim.
Não usando o nome de Deus em vão, porque isso não pode.
Nem de Deus, nem de ninguém.
Quem discorda de mim não é patriota, que quem discorda de mim é demonizado. Não, quem discorda de mim só discorda de mim, pronto.
Exatamente.
É normal, é da vida.
E isso chama-se democracia.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
O senhor tem alguma ideia já de que política pública será feita em primeiro lugar?
A primeira medida foi essa de restabelecer o Bolsa Família, que eu considero importantíssima.
Tá, foi R$600 mais 150 por cada criança até 6 anos. Mas
não é só isso.
Não, foi,
isso.
Foi o que ele assinou. Retomar em todos os sentidos.
em todos os sentidos, principalmente isso, pegar inclusive o debate da sexta-feira lá do Lula e Bolsonaro, ele falou isso de forma clara, com as condicionantes, com política pública, com acompanhamento de criança na escola, com acompanhamento de vacinação, com acompanhamento nutricional, com acompanhamento do Sistema Único de Assistência Social, que tem aí Espumoso e tem todos os municípios do CREAS, do CRAS, não esse negócio do cara receber R$3.000 na semana da eleição, né, fazendo o empréstimo do auxílio emergencial para compra de voto. Não. É para que as crianças estejam nas escolas, é para que as famílias se alimentem melhor, porque, olha, uma família, uma criança bem alimentada, isso é fato, né? Ela aprende mais, a sua capacidade cognitiva se desenvolve. Então, essa é uma política importante para o Brasil. É que não é só doar R$600 mais 150 por criança.
Tá,
e é muito mais do que isso.
Além do Bolsa Família, até chega uma determinada idade que acabou, né? Vamos dizer até os 6 anos para a criança alimentar e tal. Depois disso, adolescentes têm o primeiro emprego, que a gente sabe que existe aí, tem o menor aprendiz, tem uma porção de políticas para isso. E para os adultos e para os idosos, já tem algum plano?
Olha, eu não posso te dissecar agora aqui quais todas as políticas que serão desenvolvidas, né? O que eu tenho acompanhado, por exemplo, na Secretaria, no Ministério da Educação, vamos retomar todas as políticas de valorização da educação pública, inclusive com prioridade às crianças aí, por causa que as perdas educacionais na pandemia, e aí, Mirelle, tu deve ter acompanhado.
Sim,
isso
foi horrível.
Que a extrema-direita, antes da pandemia, defendia o homeschooling, né?
Sim.
Que é que cada família pudesse dar aula na sua casa. Quando começou a pandemia, eles defendiam que as escolas não fossem fechadas, daí inverteu. Né? Uhum. Porque eles não aguentavam, a classe média alta nossa não aguenta as suas próprias crianças em casa, né?
Nem a classe média baixa. Ninguém aguenta.
Até por outros motivos, né? Um, porque tem dificuldade, tem que trabalhar, né? E outra, porque não quer conviver com seus filhos, né? Enfim, então, nós entramos nessa loucura aí, né? Agora tem que retomar, valorizar a escola pública, fazer investimento para que a escola pública possa, de certa forma, recuperar isso, que vai demorar anos. E aí, como tu falou antes, quantos anos demora? Demora muito tempo, quando tu perde 2 anos na educação pública, ou quase 2 anos, não foram perdidos. Eu combati críticas absurdas que fizeram a professores dizendo que não estavam trabalhando, e eu acompanhei o trabalho de professores que tinham que preparar essa aula, que não tinham preparo para trabalhar daquela forma, que ninguém podia prever uma pandemia, né? Aliás, quando fizeram o teto de gasto, eu previ a epidemia, digo, vai, se der uma epidemia, daí não pode gastar mais em saúde, porque definiram antes que não podia, né? Mas enfim, isso é uma série de debates que vão acontecendo. Nós vamos retomar, sim, as políticas, por exemplo, que falou do idoso, o idoso está dentro do SUAS, por exemplo. Nós vamos fortalecer CREAS, CRAS, nós vamos ter um papel importante nos municípios, né? De valorização de toda a política que nós criamos, veja, inclusive é anterior aos governos do PT, tá, gente? É anterior, porque esse acordo a gente fez em 88. Né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, e depois nós criamos o Estatuto do Idoso. Por quê? Porque são populações, são segmentos da sociedade que precisam ser protegidos de forma especial. Isso é um acordo da sociedade, ou seja, que a criança precisa de condições para ir para a escola, que o idoso precisa de uma aposentadoria digna. Então, essas políticas vão me fortalecendo. Olha todo o esforço que foi feito agora na PEC da transição para garantir o farmácia popular. É? Ou seja, isso é uma política voltada ao idoso, de forma especial a todos, né? Mas infelizmente quem precisa mais, né, ainda da farmácia popular, as pessoas mais idosas, né? Enfim, isso é um conjunto de políticas que o Brasil vai retomar. Demora, obviamente, para isso tudo começar a engrenar, mas tem a parte boa também, que não se conseguiu, embora se tentou, destruir toda a política pública. Eu acho que esse discurso de terra arrasada, que se diz que o Brasil não tem saúde, não tem educação, é uma coisa absurda, porque, assim, é óbvio que a gente tem problema de saúde e de educação. Eu sou mais crítico em relação a isso. É óbvio que a gente tinha que ter, mas não valorizar o SUS, não valorizar a nossa escola pública, a gente lutou tantos anos. Ah, mas está sucateada, estava bom, vamos recuperá-la. Né? Agora a gente, para recuperar a escola pública, tem que valorizar a escola pública, o seu papel na sociedade. Até porque em Espumoso, em Soledade, em quase todos os nossos municípios, as pessoas não têm dinheiro para a escola privada. Então a nossa única saída é melhorar, qualificar, ampliar a escola pública. Né? Até porque ela tem um papel a ser desempenhado de organização social. A escola não é só um espaço de dar aula, ela é uma referência para as pessoas. Né? A escola cumpriu o papel, por exemplo, na pandemia, né, de orientar as famílias, de enfim, levar conhecimento científico, né? Quando não se queria que levasse, né? Que se dizia que a vermectina curaria as pessoas, né? Enfim, então tudo isso é importante fortalecer instituições, inclusive a escola pública, o sistema de saúde e tantas outras.
Bom, eu quero lhe agradecer, certamente nós conversaremos mais para frente sobre tudo isso. Quero lhe agradecer por ter tirado esse tempo para conversar com a gente. Estou adorando o barulho dos passarinhos aí. Onde o senhor está? Maravilhoso.
Eu moro no interior aqui, eu moro no Rincão dos Lauters.
Então.
É bem legal, tem bastante passarinho aqui, tem um pomarzinho aqui do lado de casa, então eles aproveitam as frutas ali, né?
É, maravilhoso ouvir isso. Maravilhoso. Eu estou conversei com Alisson Ferronato dos Santos, que foi candidato a deputado estadual pelo PT aqui na nossa região, a quem eu agradeço muito e deixo o microfone à sua disposição para algo mais que o senhor queira colocar.
Eu quero te agradecer, Mirella, agradecer a Rádio Mirelle, a Rádio Planetário. Vou mandar um abraço pro Clóvis, né, que fez essa intermediação aí, o Clóvis Ursolim. Mandar um abraço muito forte para ele e para todos os companheiros aí de Espumoso, companheiros e companheiras que nos ajudaram na eleição, e a toda a população de Espumoso e região. Né? Tenho em mim alguém que, se me chamarem para as boas lutas, né, estarei lá, né, pela dignidade humana sempre. Essa é a nossa luta. Né? Como, vamos dizer assim, um militante, uma pessoa preocupada, que obviamente ninguém precisa concordar com tudo que a gente fala, a gente nem quer que concorde, né, a gente quer é fazer parte desse debate por uma sociedade melhor, mais qualificada, mais igualitária, mais harmônica. Essa é a nossa luta e o papel da imprensa está sendo cumprido neste momento, que é poder levar as mensagens mais diferentes, né, desde que obviamente sintonizados com o espírito social, de justiça, de harmonia, de democracia a todas as pessoas. Então, muito obrigado pela entrevista, pelo teu espaço concedido a gente aí, e estamos sempre à disposição.
Muito obrigada.